vamos ter hoje uma entrevista com um professor brasileiro, um professor de ciência política que trabalha na Universidade Federal da Fronteira Sul. A Universidade Federal da Fronteira Sul está na cidade de Chapecó, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. O professor é Danilo Martuscelli. Ele é especialista em política brasileira, entre outras muitas temáticas, e está hoje aqui na Argentina ao Mundo para conversar com a gente sobre o governo Bolsonaro e outras temáticas afins. Olá, professor Danilo, tudo bem?
Olá, Julieta, tudo bem. Obrigado pelo convite para participar dessa entrevista.
Pelo contrário, um prazer. Então, eu queria já começar com uma pergunta facilinha para o professor Danilo. Como tem afetado a pandemia da Covid-19 na atual situação política do país, em particular do Jair Bolsonaro?
Bom, o país vive uma forte instabilidade política, né? Uma crise política desde pelo menos de 2015, né? Ou melhor, desde 2014, as eleições de 2014, né? Então, tivemos o episódio do golpe contra o governo Dilma, né? O golpe de Estado contra o governo Dilma. O governo Temer se deu sob forte instabilidade e impopularidade. Depois, tivemos um processo eleitoral marcado, né, pela inviabilização da principal candidatura, né, que era a candidatura do Lula, que se destacava nas pesquisas eleitorais até então. E nesse inviabilizando a sua candidatura, acendeu aí a cena política, a figura do Bolsonaro, um programa de extrema-direita, que eu caracterizo como um programa fascista, né, que visa, que tem pretensões, né, de aniquilar a esquerda, né, impor uma visão conservadora em termos do que concebe em relação à família, do que concebe em relação à política econômica, né, um certo neoliberalismo extremado que visa cortar direitos sociais e trabalhistas, privatizar empresas e serviços e abrir economia para o capital estrangeiro. Então, a gente tem, né, desde o governo Temer isso se ampliando, agora se estende com a eleição do governo Bolsonaro, que já demonstrou em muitas situações, né, que tem intenções, né, de ultrapassar, né, esse regime político democrático que a gente tem, né, que constituir um regime de natureza ditatorial no país, né. Se ele tivesse condições políticas para isso, faria, né. Um pouco antes de ocorrer aqui o processo, né, do confinamento, do isolamento social e da pandemia, a gente viu, né, o Bolsonaro fazendo agitações nas ruas contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, né, equivalente na Argentina à Suprema Corte, né. Ou seja, são agitações de tipo de um governante que quer efetivamente fechar as instituições da democracia liberal e implementar um governo autoritário. Esse processo ele se agravou, né, um pouco com a conjuntura da pandemia, na qual, né, uma conjuntura em que o Bolsonaro apelou aí para um discurso que a gente chama aqui no Brasil de negacionista, no sentido de querer relativizar o impacto, né, ou reduzir o impacto, né, que tem social da pandemia, forçando, né, reiteradamente na imprensa, né, aí reforçando na imprensa a ideia, né, e nos meios de comunicação em geral, né, a ideia de que o isolamento acabaria produzindo efeitos negativos sobre a economia, o isolamento social, e que, na verdade, seria importante as atividades voltarem à normalidade para o país não quebrar, assim como produziu discursos, né, sobre remédios que poderiam ter soluções rápidas para o problema da pandemia, como a cloroquina, indicou como receita, vermífugo, né, e uma série de outras soluções mágicas, né, que ele apresentou para resolver os problemas da pandemia. O caso é que o Brasil hoje figura entre um dos países com maior índice de pessoas infectadas e de pessoas de óbitos, né, de pessoas mortas em decorrência da pandemia, né. A gente tem situações bastante alarmantes em algumas regiões do país. O Bolsonaro fez um enfrentamento com governadores de estado, que inclusive apoiaram a sua candidatura em 2018 como governador João Dória em São Paulo, ligado ao PSDB, né, e ao governador Witzel no Rio de Janeiro. Aqui também no estado de Santa Catarina teve atritos com um candidato que foi do próprio PSL, que era o partido do Bolsonaro, ao qual ele não está mais vinculado, mas que se identificava como uma representação bolsonarista aqui em Santa Catarina, e efetivamente vários, né, assim, também estimulou, não só fez conflitos, né, de cúpula, né, com os governadores, mas a sua base social, né, que é muito, tem muita de setores que são ligados às associações comerciais, a pequenos e médios produtores, né, também a grandes empresários, forçaram a todo momento, né, campanhas e carreatas nas ruas, estimulando a volta das atividades do comércio, especialmente, né? Então, toda essa situação, hoje a gente vê que produziu efeitos, que é né? Hoje o país, ele não consegue visualizar claramente quando que a gente vai ter as soluções, né? Quando que essa pandemia vai perder essa ampliação do seu, sua difusão no país, né? Ou seja, quando que ela vai ser contida, quando ela vai ser neutralizada no país. A gente também teve no país, né, o governo, graças a toda essa postura que tomou inicialmente, hoje ele está adotando uma posição um pouco mais moderada, né, evitando um pouco esses discursos mais agressivos na imprensa, mas tivemos um processo de crise ministerial, né, saída dos ministros da saúde. Hoje temos um militar que inicialmente era para ser colocado como provisório, mas está se tornando uma figura permanente, né, que não tem o menor conhecimento da área sanitária, né, no país. Então, ou seja, teve, né, a caída de dois ministros da saúde. Nesse tempo também tivemos a saída do ministro da Educação, né, que vinha fazendo uma campanha forte contra as universidades públicas, acusando as universidades públicas de produzirem drogas, né, de serem um terreno marcado por pessoas que não tinham interesse e compromisso com o país, né, que faziam o que ele chamava de balbúrdia, né, serem marcadas pelo tráfico de drogas. Enfim, fez uma campanha pesada, chamado Weintraub, né, que agora está sendo indicado para ser diretor do Banco Mundial, né, representante do Brasil no Banco Mundial. Esse cidadão, ele fez uma campanha pesada contra a educação pública, especialmente contra as universidades públicas no país, uma ideologia de extrema direita, combatendo, né, considerando que a universidade pública seria o espaço da produção do pensamento de esquerda, né, e hoje ele, também por conta de uma série de denúncias foram colocadas contra ele, ele saiu do governo, né, e também há em curso agora processo contra ele, talvez a saída do país se deva a isso também, né.
Danilo, você acredita que a população se sente cuidada ou não se sente cuidada pelo governo federal?
A população em geral, hoje não se vê cuidada, não se sente cuidada pelo governo federal, né? O governo federal perdeu significativa popularidade, né? Setores que antes estavam bastante, que foram decisivos, né, para a sua eleição, né, inicialmente, acabaram se deslocando, né, ou seja, para fora do governo, para fora da sua base de representação, né. Falei o caso dos governadores, né, mas aqui também ocorreram vários panelaços, né, ou que chamam aí na Argentina de cacerolaços, né, nos bairros de classe média, que era um lugar, né, ou seja, que o Bolsonaro tinha grande força, né, mas... então, ou seja, socialmente há muita reclamação do que o governo tem feito, há muito descontentamento em relação à sua política sanitária, né? A gente tem a combinação no Brasil hoje de uma crise política e uma crise sanitária, e que envolve, na verdade, uma contradição que eu vejo do ponto de vista mais central no país, né? Entre um setor que prega um negacionismo, né? Que prega uma ideologia de que... pegou uma ideologia que, na verdade, essa pandemia não era nada demais, era uma invenção dos chineses, aí por aí vai, né? Agora a coisa ficou um pouco diferente. E outro setor, né, que se desgarrou do governo, ou que já estava fora do governo, que é um setor que é também um setor ligado a grupos empresariais, né, setores da direita brasileira, mas que não sustentam claramente essa posição negacionista, né? Defendem a política de isolamento social, mas, assim como o governo, querem a política neoliberal para o país, né? Então, são divisões que ocorreram, né? Então, setores que têm, não querem, pelo menos até o momento, né? Setores que estão em conflito com o governo hoje, que são da direita também, são setores que não efetivamente, eles não querem construir uma ordem ditatorial, né? Não apontam para isso, né? Defendem as instituições democráticas tal qual existe nessa democracia liberal, mas há esse conflito, né? O campo popular tem baixa incidência em toda essa discussão, né? Ou seja, tem tentado pautar medidas emergenciais para os trabalhadores, feito trabalhos de ajuda, né, às comunidades mais carentes, etc., né, mas o conflito principal ainda não se coloca, né, ou seja, setores que até as eleições de 2018 ainda tinham um protagonismo, né, perderam força, né, e inclusive esse setor que entrou em conflito com o bolsonarismo, né, com o governo Bolsonaro, hoje adota estratégias, né, com a Rede Globo, com o Congresso Nacional, com o STF, com a Folha de São Paulo, né, com os grandes aparelhos midiáticos e com essas instituições importantes, né, são tentativas de domesticar o Bolsonaro, né, ou seja, neutralizar as suas posições mais radicalizadas em termos de, né, de questionar a ordem democrática ou mesmo questionar a difusão da pandemia, né, no país. Né, e conseguiram efetivamente alguns resultados, né? Aqui no Brasil foi constituído um movimento chamado Estamos Juntos, que congregou, inclusive, elementos da esquerda, da centro-esquerda, Flávio Dino, Manuela Haddad, mas principalmente empresários e grupos de forte presença econômica no país para neutralizar o radicalismo Bolsonaro. Então, ele recuou. É isso que temos hoje, né? Mas, a qualquer momento que puder recuperar forças, ele vai partir para cima, né, e apontar para a construção de um regime, que é isso que interessa ao governo Bolsonaro, a sua base social. Né. Sofreu perdas com a prisão, né, com a questão do Queiroz, né, que é o assessor ligado ao filho do presidente, né, tem esse desgaste, né, que tem sofrido reiteradamente, né, mas esse governo aponta para, efetivamente, deseja construir uma ordem ditatorial no Brasil. Há tentativas de neutralização, né? O governo pode ganhar tempo. Hoje, a gente tem uma situação em que setores da classe média deixaram de apoiar o governo, mas, graças à política que o governo adotou, do chamado auxílio emergencial, né? O governo queria implementar um auxílio emergencial para as pessoas mais carentes, população mais carente, né? De R$200. O campo progressista, junto com o centro e até mesmo setores da direita, aprovaram um auxílio de R$600. Esse auxílio teve impacto na vida de muitas pessoas no país, né? E tem produzido aí um aumento da aprovação do governo entre os setores mais pauperizados no país, né? Então, ou seja, o Bolsonaro perdeu uma parte da sua base que tinha alta formação escolar, né? Pessoas com nível superior que apoiavam o governo Bolsonaro, perdeu um pouco dessa base, mas ganhou entre os setores que estão mais vinculados a um emprego mais precário, que estão desempregados, aumentou muito o número de desempregados no país, né? E esse auxílio emergencial, ele é um elemento fundamental para garantir, né, um apoio desses setores, né? É tudo muito instável, né? As pesquisas de aprovação do governo indicam um pouco essa tendência, mas a gente está numa grande instabilidade, então, ou seja, uma pesquisa que sai hoje, daqui 15 dias, pode ser ter outro resultado, né? O Brasil vive uma forte instabilidade, mas eu creio que o grande risco que a gente vive hoje é que esse recuo provisório do governo, ele pode ser um elemento importante para o governo ganhar tempo e aplicar até mesmo, se for o caso, né, medidas como essas emergenciais, mas outras que poderiam se constituir naquilo que eu tenho chamado de um keynesianismo de crise. Né? Ou seja, não abandona os pressupostos básicos da política neoliberal, né, de retirada de direitos, de privatização e abertura econômica, mas consegue adotar certos mecanismos, né, de política governamental que libere recursos imediatos para a população, especialmente para a população mais pobre, e forneça uma base segura para que ele possa avançar em uma direção de uma política mais autocrática, mesmo de fechamento do regime. Né? Então, isso está mais... Essas tendências foram, de alguma maneira, neutralizadas no período atual, né? Era muito mais evidente essa tendência à construção de um regime até mesmo fascista, né? Mas elas foram neutralizadas provisoriamente, mas o governo pode ganhar fôlego e aplicá-las no futuro, né? Lembrar que os próprios governos fascistas, do Mussolini e do Hitler, né, também chegaram ao governo, né, principalmente do Hitler, por via eleitoral, adotaram, em alguma medida, discursos legalistas para depois, no segundo momento, fechar o regime. Né? Então, isso está colocado naquela experiência, e a gente vai ter também um processo eleitoral para eleição de prefeitos e vereadores, né, dos municípios, né, das cidades brasileiras, né? Aqui no Brasil, diferentemente da Argentina, as eleições para o executivo e para o legislativo, elas coincidem, só que a única diferença é que, no caso desse ano, por exemplo, nós temos eleições municipais, né, para prefeito e para a Câmara dos Vereadores, e em 2022 teremos para presidente, senador, deputado federal, governadores de estado e deputados estaduais, né? Então, a gente tem uma diferença em relação à Argentina nesse ponto, mas do cronograma eleitoral, né? Mas o fundamental é que, se o bolsonarismo conseguir uma base forte, representação nos municípios, ele consegue ter força depois para, talvez, até eleger novamente o Bolsonaro ou se fortalecer politicamente para fechar o regime político. Né? É isso.
E você acha que a população vai aceitar um Estado autocrático ou fascista, deliberadamente?
Não, a sociedade já aceitou o Bolsonaro, né? A sociedade elegeu o Bolsonaro, né? Então, se ele adotar medidas desse que eu chamei aqui de keynesianismo de crise, né, que possa atenuar alguns efeitos econômicos, né? Na verdade, nas eleições de 2018 já apareceu o discurso que eram... Alguns quiseram se abster das eleições, como Fernando Henrique Cardoso, né, no segundo turno, falando que existiam dois demônios, né, um pouco a ideia do o demônio da esquerda e da extrema-direita. Né. Mas é isso, Bolsonaro hoje tem, na sua composição governamental, maior número de militares, desde, né, ou seja, muito maior, superior, nos altos cargos do Estado, muito superior ao período da própria ditadura militar no Brasil, né, teve muitas crises, né, ocorrendo na sua base política, né, mas agora ele tenta se aproximar também do que a gente chama aqui de centrão, que é um setor do Congresso Nacional que não tem uma ideologia propriamente própria, né, se tiverem cargos a serem disponíveis ou recursos do Estado a serem disponibilizados para esse setor, né, eles vão lá e conferem, dão apoio ao governo de plantão. Na sociedade, a gente ainda não sabe o que a gente vai ver, né, no período pós-pandemia. Alguns atos, tanto contra o Bolsonaro quanto atos antirracistas, né, pegando um pouco, né, carona, né, ou seja, pegando influenciados pelos atos nos Estados Unidos, né, os atos antirracistas ocorridos nos Estados Unidos por conta do caso George Floyd, aqui também ocorreram. mas por conta da pandemia não pode ter uma continuidade. Né? Também aqui teve uma greve, né, que foi organizada, né, já em dois momentos, né, dos entregadores, né, de APPs, né, que foi também significativa, mas também são manifestações pontuais. Na ausência, né, com essa pandemia, com a dificuldade de setores, né, que resistem a posições autocráticas de irem para as ruas, né, isso é um caminho talvez muito significativo para o Bolsonaro poder fechar o regime. Né? Na verdade, no começo da pandemia, a sensação que tínhamos no Brasil é que ele estava já muito próximo disso. Né? Ele não sabia que ia ser o próximo dia, o dia do amanhã. Né? E eu acho que agora está tentando ganhar forco para adotar essas medidas. Tem setores nas cidades pequenas e médias muito radicalizados, que aqui eu moro numa cidade que tem 200 mil habitantes, a gente viu manifestações, né, nesse sentido. É claro que o crescimento do número de infectados e de mortes, né, decorrência da Covid, isso cria dificuldades para o governo, né, mas quem viu ele crescer nas eleições, né, e muitos setores do campo progressista, democrático, no país, não acreditava que o Bolsonaro poderia ser eleito. Eu acho que a dúvida é importante nesse momento como uma forma de resistência também, né? Ou seja, de nos preparar para o pior, né? Então, assim, a situação brasileira, ela tem se agravado já há algum tempo, né? Como eu falei no início da entrevista, né? Ou seja, desde 2014, pelo menos, na verdade, até 2013, quando ocorreram as manifestações de junho, mas em 2014, o processo eleitoral foi bastante acirrado, e desde então a gente vive uma eterna instabilidade, com muita dificuldade do campo democrático resistir nas ruas. É essa a dificuldade nossa, né? E o que faz com que o bolsonarismo também não caia de maneira... rapidamente, né? Que a gente poderia esperar, bom, grupos que estão ligados aí à oposição de direito do governo, né, vão fazer o governo cair, porque não dá para ter um governo ditatorial, né? Mas o que a gente tem no Brasil, efetivamente, é uma grande acordão, né, um grande acordo, né, no topo da sociedade, em termos da defesa do Estado, de uma política neoliberal extremada, ortodoxa, né? E isso neutraliza, né, de alguma maneira, ou dificulta essa oposição de direita, que é uma das grandes protagonistas hoje no processo político brasileiro, a agir de maneira mais enérgica, né, de maneira mais forte, intensa, contra o governo. Né? Então, o governo pode ir ganhando tempo nesse sentido para ações mais radicalizadas. Né? Então, eu acho que há resistências, obviamente, né, a instauração de uma ordem mais autocrática no Brasil, mas a memória nossa recente demonstra que esse presidente que está aí, que nunca escondeu nada do que iria fazer, nunca escondeu nada, né, ou seja, sempre fez um discurso contra a democracia, um discurso extremamente conservador no que ele compreende como família e religião, né, um discurso favorável aos militares e à ditadura militar no Brasil, à tortura, né, quando ele foi, inclusive, ocorreu impeachment da Dilma, ele fez menção ao Carlos Brilhante Ustra, que foi o único torturador reconhecido como tal pelo Estado brasileiro até hoje, né, ele fez menção ao Carlos Brilhante Ustra e tudo passou normal, né, continuou a sessão, né, e ficou, né, essa mensagem, né? E depois ele falou que tinha que aniquilar mesmo a esquerda, matar a petezada, né? Vamos aniquilar a petezada, né? Ele pegava um objeto na mão, simulando uma metralhadora, né, num discurso, num comício, né? Então tem vários episódios aí de, né, ou seja, nunca escondeu seu discurso, assim como os seus aliados, seu vice-presidente, que é um militar, né? E uma parte desses militares também participaram da ocupação no Haiti, né? Eles têm um discurso contra, né, a esquerda, né? É um discurso pouco afeito à democracia, né? Agora no Brasil volta a se falar em Revolução de 64, né? Quando tivemos, foi justamente a data do nosso golpe de Estado militar, né? Que comprometeu o processo democrático no Brasil. Imagine só, né? Morei um tempo na Argentina, né? E eu sei muito bem, quando o Macri tentou reduzir a pena para os torturadores, né? Fazer questionar as madres, né? O impacto que teve isso na sociedade e a reação popular que isso resultou, né? No Brasil, não, né? No Brasil não foi bem assim. No Brasil, esse mesmo cara que fez apologia à tortura, à ditadura, etc., foi eleito nas urnas, né?
No Brasil faltou esse processo de revisão, né, da ditadura militar. E faltou esse acordo social, que aqui chamamos como nunca mais, né? Faltou isso, faltou esse consenso, sim, social contra os governos ditatoriais, né?
Nenhum torturador foi penalizado, né? Não tem ninguém na cadeia, né? A gente teve alguns chamam de uma transição transada, né? Ou acordada, né? Que é justamente isso, né? Ou seja, você não tem um processo de ruptura com aquela ordem, né? Você também não se constituíram movimentos muito mais fragilizados, né? Comparativamente, por exemplo, com as madres, né? O papel que todos os grupos que tem na Argentina, né? De recuperação da memória, a forma como também depois, ao longo dos anos 2000, foram sendo tratados a questão da memória, né? Eu me recordo de, né, várias partes da cidade, né, você tem, né, a menção, né, aqui morou um torturador, aqui estudou as pessoas que foram assassinadas pelo Estado terrorista argentino, não existe nome de ruas com nome de torturador. No Brasil é tudo diferente, né? No Brasil é por isso que eles estão aí, né? E os governos progressistas brasileiros também, né, que tivemos ao longo, né, do governo do período Lula e Dilma, não conseguiram, né? Não só por falta de iniciativa, mas também por falta de, talvez, base social para fazer esse enfrentamento. Quando a Dilma tentou aprovar, né, a Comissão Nacional da Verdade, apurar esses casos, começou a movimentação dos militares para tentar frear o governo. É por isso que eles estão aí, né? Foram reconhecidos pelo governo Bolsonaro, né? Hoje, muitos militares ocupam cargos no governo Bolsonaro, e alguns falam assim, mas os militares seriam a parte racional do governo? Não, os militares estão apoiando esse governo, né? Inclusive, né, apoiando cargos estratégicos do governo, que vai de Ministério da Casa Civil, Ministério da Saúde, está loteado em altos cargos e subcargos, né? Tem essa recuperação da memória da Revolução de 64, né? Esse revisionismo, né? Historiográfico, né, que eles estão querendo implementar, né, porque efetivamente não conseguiram fazer. Tem um Olavo de Carvalho, que é o grande guru, né, o grande figura intelectual aí do bolsonarismo, que mora em Miami, né. Esse filósofo, ele fala uma coisa que eu tenho concordância, né, mas ele quer mudar isso, né, que é que os militares, quando fizeram golpe, erraram num ponto fundamental, né, nos anos 60 e 70 no Brasil. Não ganhar a batalha cultural, né? Porque é isso, né? Ou seja, a interpretação do que foi 64, os movimentos culturais, musicais, teatrais, né? Artísticos que tinham no Brasil, né? As universidades, etc., eles não conseguiram emplacar uma nova visão de mundo, né? Construir um novo senso comum, né? Nesse processo, né? E agora é isso que esses grupos mais extremistas, né, que tem claramente identidade com uma ideologia fascista, né? Então a gente tem movimentos hoje que se identificam com o fascismo, que tem uma ideologia fascista, um governo que tem, né, elementos que claramente apontam para essa mudança de regime, mas o regime não está constituído ainda, né? Ou seja, a luta está sendo travada, né? Mas é isso, né? Ou seja, os elementos fascismo básicos, né? Tanto o negacionismo, essa ideia de aniquilar a esquerda, né? De fechar as instituições, é isso.
Danilo, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, que teve a generosidade de oferecer, de participar dessa entrevista com toda essa sabedoria, com toda essa informação e conhecimento. Danilo, muito, muito obrigada por esse tempo. Claríssimo tudo o que você explicou. Ficamos, obviamente, consternados com a situação que está vivendo o Brasil, um país tão querido para a Argentina, para todos nós. Não resta mais que convidar você a participar de outra entrevista em outro momento, porque essa aqui já não cabe no programa na qual vai sair.
Muito obrigado pelo convite, por essa discussão que a gente fez hoje aqui. Me coloco à disposição para participar de outros debates, outras conversas sobre esse momento tão difícil para a América Latina em geral e o mundo, né? E o Brasil em particular. Obrigado, Julieta.